Liga aí. Ligou?
Mas é pra ligar onde?
Na verdade, é claro.
Ah, é? Tem que ser ligado na verdade.
Ligado na verdade.
E aí, tá preparado para ouvir mais sobre a palavra de Deus? Então estamos juntos agora no Ligado na Verdade. Rádio Seara sempre trazendo excelentes convidados, pessoas que entendem das escrituras para compartilhar conosco, né, as boas novas do Evangelho. Eu sou João Lucas Barroso e aqui no Ligado na Verdade você sempre escuta teologia de qualidade. Hoje quem está conosco é o Moisés Silva, direto de Nova Olinda do Norte, Amazonas. Está aqui no estúdio da Rádio Seara, ele que é seminarista no Palavra da Vida Pará e também faz parte da Missão Seara, mas não a Missão Seara daqui de Nova Russas, né? Tudo bem, Moisés? Essa Missão Seara é de onde exatamente e qual o público-alvo? Seja muito bem-vindo ao nosso podcast.
É um privilégio estar aqui com vocês, poder compartilhar um pouquinho daquilo que tenho me esforçado para aprender. A Missão Seara é uma missão que trabalha voltado para ribeirinhos, no Amazonas. Aqueles que estão mais distantes da cidade, que têm menos acesso à saúde, menos acesso à educação e, consequentemente, têm menos acesso ao Evangelho. Então, a Seara ela já está há mais de 20 anos ali trabalhando. E o propósito, então, é levar consolo e esperança para aquele povo que leva uma vida diferente, muitas das vezes muito sofrida. E o propósito da missão, então, é atender essas necessidades básicas, mas, junto disso, a levar o Evangelho, que é aquilo que transforma a vida das pessoas. Então, a missão está ali com esse propósito para atender essas necessidades e também comunicar o Evangelho.
Tamo junto no Ligado na Verdade.
É um prazer recebê-lo aqui, Moisés Silva, para falar sobre os desafios da pregação na atualidade. Este é o tema do nosso podcast de hoje, então vamos lá. Quais são esses desafios da pregação bíblica na atualidade, Moisés?
Ô João, hoje, quando a gente olha para o nosso Brasil, a gente vê uma certa um movimento muito grande de pessoas que usam o púlpito, usam a palavra de Deus para se beneficiar em si mesmo. Então, quando nós olhamos para a palavra de Deus, a gente consegue ver com muita clareza que não é esse o objetivo da pregação bíblica. Então, quando você vai olha para o nosso Brasil afora, você vê muitos pregadores que se valem da palavra de Deus, fazendo mau uso dela, e acaba que causando muito mais problema com uma falsa pregação, com um falso evangelho, do que necessariamente trazendo ajuda. Então, quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente vê claramente quais são os critérios para uma boa pregação. Quando Paulo vai falar para Timóteo na sua segunda carta, mostrando para ele como que deveria ser a vida dele, como que deveria, quais são as bases do ministério que deveriam nortear a vida dele como ministro do Evangelho, Paulo, no capítulo 3 da segunda carta, a partir do verso 1 até o 10, ele vai mostrar a realidade dos dias de Timóteo. E se você for ler aquela lista ali do 1 até o 10, tem 19 expressões de como a sociedade vai se comportar nos últimos dias. Então, quando você olha para essa lista, você, na verdade, pensa que essa lista é muito atual. Porque, realmente, quando nós olhamos para ela, você fica até assustado com o que você vê ali. Mas quando você vai um pouquinho mais para frente, no capítulo 4, Paulo vai falar que os homens, as pessoas, não suportarão mais a sã doutrina e eles vão buscar pessoas que vão falar o que eles querem ouvir. Então, hoje, muitos pregadores, falsos pregadores do Evangelho no Brasil, hoje eles têm mídia, eles têm a pessoas que o seguem, porque realmente as pessoas também querem ouvir aquilo que elas gostam.
Ou seja, tanto eles que pregam errado são culpados, mas quem busca também, quem é enganado também é culpado, né?
Exatamente.
Porque ama aquilo que não é de Deus.
Que não é de Deus, exatamente. Então Paulo, ele trata desse assunto com Timóteo, falando como será a característica dessas pessoas nos últimos dias, né? Então ele, do versículo 2 ao 4, do capítulo 3 de 2 Timóteo, ele vai tratar da conduta moral desse povo. Como que eles serão realmente, né?
Só um pequeno detalhe, esses últimos dias já inclui o tempo de Paulo, né?
Sim.
Envolve esses, digamos, esses 2000 anos, né?
Exatamente. Os últimos dias, eles foram inaugurados com a pessoa do Senhor Jesus. Aí você percebe um pouquinho, né, que os dias, os tempos, eles mudaram e passaram e muito.
Uhum.
É, mas quando você olha então para essa lista que parece que realmente é muito atual, você consegue perceber, poxa, mas o coração do ser humano, ele permanece o mesmo, com as mesmas intenções, com os mesmos pecados, com as mesmas com as mesmas vontades,
uhum.
Podemos colocar dessa maneira, né? Então você, aí Paulo fala desses, ele define como é as pessoas dos últimos dias, ele mostra como serão as pessoas nos últimos dias. E ele fala para Timóteo, cara, é nesse ambiente que você tem que pregar a palavra. Então, cara, quando eu olho para essa lista, eu confesso, cara, é muito desanimador você olhar para essa lista e dizer assim, puxa, será se realmente vale a pena pregar o evangelho? Será se realmente vale a pena persistir na boa teologia, na boa pregação? E Paulo vai dizer então um pouquinho mais para frente no capítulo 4. Timóteo, cara, se apega à verdade. Se apega à verdadeira doutrina. Ensina a tempo, fora de tempo. Persista nisso. Faça disso o seu ministério. Da boa pregação. Da boa doutrina. Daquilo que realmente vai produzir vidas transformadas. Porque essa é o maior objetivo da pregação bíblica. Transformação de vidas. Então, ele fala, olha, se essa galera é assim nesses últimos dias, se esse é a definição que temos, esse é o cenário que temos hoje, é dessa maneira que você deve proceder, sendo o oposto do que eles são, do que eles ensinam. Ele fala, né, no versículo, no capítulo 3, a partir do 2, ele vai dizer assim, que eles serão egoístas, eles serão avarentos, eles serão arrogantes, eles serão blasfemos, eles serão desobedientes aos pais, eles serão ingratos, eles serão irreverentes, eles serão desafeiçoados, eles serão implacáveis, eles serão caluniadores, eles serão sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, amigos do prazer e mais do que amigos de Deus. Então, se você nota, são 19 expressões que Paulo usa para definir as pessoas dos últimos dias.
Definiu o Brasil aí.
Definiu o Brasil. Então, essa conduta moral é completamente denunciada por Paulo em todas as suas cartas. Conduta moral que não agrada ao Senhor. Mas ele também vai falar um pouquinho da conduta religiosa. Se tem a conduta moral que caracteriza os nossos últimos dias, né, depravado, mas ele também fala da conduta moral dos versos 5 a 8, né? Aqueles que têm aparência de falsa religião. Talvez aqui, esses são os que mais causam problema hoje, a falsa religião. Que promete um evangelho, traz um evangelho, na verdade, que não combina com as escrituras. O evangelho que não é pautado pelas escrituras. O evangelho que causa muito mais dano do que nós imaginamos.
E aí está o desafio do pregador, né? Anunciar Cristo em meio a essa geração corrompida.
Exatamente. Então, quando você olha para essa lista, puxa, às vezes até bate um desânimo. Mas, cara, você percebe como que realmente o trabalho do pregador, ele é um trabalho perigoso? Porque é no meio desse tipo de pessoas que Paulo fala, olha, é aqui que nós devemos pregar o evangelho. Então, é nesse ambiente que devemos brilhar como luz. E a resposta, então, para tudo isso está exatamente no evangelho. Não é em outros meios, que as pessoas tentam buscar para si, mas é exatamente no Evangelho. Porque se realmente essa é a característica das pessoas, a única forma que existe para transformar a vida dessas pessoas é o Evangelho. Né? Então não há uma outra alternativa disponível. Tem que ser o Evangelho puro, o Evangelho simples, o Evangelho vivido, que é o Evangelho que nós pregamos e o Evangelho que nós anunciamos para as pessoas. Né? Então, a resposta bíblica para tudo isso, né, para esse tipo de situação, é justamente cultivando uma vida que agrada ao Senhor. Então, Paulo vai tratar, depois de ele caracterizar essas pessoas, né, assim, nesse cenário ruim, ele vai falar das qualificações do bom líder, das qualificações daquele que preside a igreja do Senhor, daquele que está à frente do ministério, aquele que está na linha de frente, aquele que está tendo contato com a palavra de Deus constantemente para ensinar outros. Né? E aí se torna realmente um trabalho perigoso, porque a chance de você também interpretar um texto de maneira errada, se você não está bem preparado, é muito grande. E de você pegar um texto e colocar no texto as suas ideias, os seus pressupostos, e colocando o sentido que o texto não está dizendo, é muito grande. Então também é um trabalho perigoso por esse lado, né? De você colocar uma ideia que o texto não está trazendo.
Agora, sabe o que é que conforta a gente? É saber que não estamos sozinhos, né? O Espírito Santo, ele é quem convence os corações, é ele quem nos usa. Então, assim, nós somos os instrumentos, né? Mas a obra é do Espírito Santo, né? Então é isso que nos conforta, né? Diante desse desafio.
Exatamente. E na realidade, é o Espírito que realmente vai fazer com que os corações eles se abrem, né? Como você bem falou. E ele vai fazer isso de muitas maneiras. Muitas maneiras. Mas eu creio que o meio mais eficaz que a gente pode perceber é por meio da palavra. É ela que vai realmente abrir os corações, é ela que vai realmente trazer a verdade de Deus e que vai convencer as pessoas, né? Então, Paulo fala dessas qualificações para Timóteo, né? Para ele cultivar uma vida piedosa, porque assim, cara, não adianta a gente ser profissional em teologia, saber definir teologia, saber definir os termos teológicos. Se a gente não tem uma vida condizente com aquilo que nós sabemos, é incoerente. Eu diria que pregar o evangelho sem ter uma vida realmente que agrada o Senhor é uma pregação deficiente. É uma pregação que não vai causar transformação na vida das pessoas.
É porque o pregador, quando ele vai estudar, ele estuda para a sua edificação, né? Ele é o primeiro a ser edificado e ele vai repassar aquilo que aprendeu para que outros também sejam edificados, né?
Exatamente. Essa deve ser o que realmente move ele, né? A sua vida pessoal com Deus, sua vida devocional. É ela que deve mover ele realmente para o púlpito. É ela que vai conseguir colocar ele realmente ali no ambiente onde ele consegue transmitir as escrituras, mas antes de transmitir, poxa, eu vivo isso.
Moisés Silva, foi bom demais recebê-lo aqui e ouvir esta palavra tão edificante. Tem algo a acrescentar para a gente encerrar o nosso podcast de hoje?
Então, para você que é pregador, que almeja ser um instrumento usado pelo Senhor na área do ensino, eu diria que você deve amar primeiro a Deus, você deve amar as escrituras, você deve amar estudar e amar o seu público. Então, se você realmente quer crescer nessa área, existem excelentes pregadores no Brasil hoje, excelentes pessoas que realmente são comprometidas com as escrituras, excelentes seminários que podem ajudar, auxiliar você no manuseio das escrituras. Né? Então, para você que realmente quer se qualificar melhor, eu diria que realmente antes disso, né, da qualificação, busque então amar o Senhor, amar estudar, amar a sua palavra e amar o seu público.
Moisés, obrigado, viu? Muito obrigado, espero que você tenha gostado aí e que tenhamos outros momentos como este.
Com certeza, foi um privilégio, foi um prazer meu estar com vocês, que Deus abençoe a vida de vocês ricamente.
E você que está com a gente, compartilha este podcast, não esquece, obrigado aí pela companhia e até a próxima, se Deus assim permitir, com mais uma edição do nosso Ligado na Verdade.
E aí, curtiu? Podcast Ligado na Verdade é uma produção da Rádio Seara FM 102,7.